Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais. Hoje, dia 17 de setembro, quinta-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação e prestação de serviço. Ao meu lado, como sempre, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Vamos nesta quinta-feira que amanheceu ensolarada. Por aí também, Rodrigo? Solzinho já está chegando.
Por aqui também. Um ótimo dia para continuar aí a minha empreitada de fazer exercícios físicos, sempre lembrando com máscaras e com a devida proteção, distanciamento social. Muito importante sempre frisar isso.
Exatamente, nunca é demais lembrar, né, Rodrigo? Vamos embora então para as nossas notícias do dia. Pela primeira vez em 75 anos, a Assembleia Geral da ONU acontece de forma virtual devido à pandemia. A partir da próxima terça-feira, começam os debates conduzidos por chefes de estados do mundo inteiro. Jair Bolsonaro vai ter que responder um relatório com críticas ao enfrentamento do combate à Covid-19 e também sobre a preservação da Amazônia e Pantanal. É, eu acho que ele deve chegar lá negando, dizendo que nada está queimando, que o enfrentamento à Covid-19 deu tudo certo, sem levar em conta aí que o Brasil já contabiliza 130, mais de 130 mil mortes. Então, para ele é um mundo à parte.
É, referente às queimadas, principalmente, acho que é necessário um plano de emergência para tentar salvar aí a Amazônia e principalmente o Pantanal, né? Nós vemos aí nos últimos dias notícias sobre o Pantanal que são aterrorizantes. É uma das maiores riquezas do território nacional, está tendo aí danos irreparáveis, né? Então, assim, muitos animais, já vimos fotos de onças, de araras, arara azul, enfim, animais já quase em extinção e sofrendo todos esses danos.
São verdadeiros santuários ali das onças pintadas, das araras e outras espécies. São cenas realmente muito tristes de assistir e dá um sentimento assim de impotência, vendo todo esse fogo aí se alastrar por esses biomas tão importantes quem deveria estar tomando aí alguma atitude, está à frente desse problema, está ignorando, falando que não é bem assim, que não tem, que as queimadas não são tão graves, e isso está até implicando na política internacional, na questão financeira também.
Exatamente, Tânia. É importante frisar que o presidente Bolsonaro foi eleito para ser o principal mandatário da nação e é necessário termos soluções. E o que vemos são desculpas, transferências de culpa, respostas rasas, e o povo não quer isso. O povo quer soluções aí para preservação das nossas florestas. E o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, 02 e 03, foram intimados a depor como testemunhas em um inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga os chamados atos antidemocráticos. Os investigadores querem apurar se houve monetização nesses eventos e se ocorreu lavagem de dinheiro na organização desses atos. É, Tânia, parece que as pessoas nessas manifestações gostam de gritar "eu vim de graça". Agora estão sendo investigados para saber se realmente foram de graça.
É, nesses atos estava envolvida aquela Saru Inter, né, que fez ali o acampamento, promoveu o acampamento, ataques na frente do STF, ofensas aos ministros do STF, em especial ao Alexandre de Moraes, formou aquele grupo chamado de 300, mas que não deve ter mais de 30, mas fez um barulho e fez um estrago. Então tem que ser investigado mesmo, tem que apurar quem ganhou, quem lucrou com esses atos antidemocráticos. E está começando por aí. O Carlos e o Eduardo estão aí como testemunhas, mas daqui a pouco podem acabar sendo como investigados.
E Ted, a gente conversou na primeira nota sobre as queimadas e agora estamos falando aí sobre esses atos antidemocráticos. E tem ligação essas duas notas, porque é um verdadeiro modus operandi. A propagação de fake news, ela estimula o negacionismo. Então, ela estimula a falar que o Brasil já superou a Covid. Ela estimula a falar que as florestas não estão pegando fogo. Então, esses atos antidemocráticos e a propagação de fake news estimulam o negacionismo.
É, vale lembrar até que foi, acho que foi na semana, não sei se foi, não lembro se foi nessa semana ou na semana passada, que tanto o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, como o vice-presidente Hamilton Mourão compartilharam um vídeo com uma grande fake news, pagando um grande mico, né, só para mostrar que a floresta não estava queimando, só para negar as evidências. Aí compartilharam aquele vídeo onde tinha um mico-leão dourado que não é na Amazônia, com certeza. Bom, e o intenso movimento de banhistas nas praias do nosso litoral não só aumentou o risco de contágio do coronavírus, como causou danos ao mundo animal. No feriado de 7 de setembro, um pinguim morreu por ter engolido uma máscara de proteção facial. O animal foi encontrado sem vida na praia de Jequeí, no litoral norte. O presidente do Instituto Argonauta, Hugo Galo Neto, lamentou o episódio e considerou irresponsável a atitude de pessoas que, mesmo durante uma pandemia, invadiram as praias e fizeram descartes inadequados desse tipo de material no mar. Vale ressaltar que o Instituto Argonauta faz o monitoramento de resíduos no litoral paulista e, segundo o estudo, o pico de descarte de máscaras jogadas nas praias foi justamente no dia 7 de setembro. Bom, não é de se surpreender, né, com o movimento que a gente observou nos 3 últimos fins de semana, em especial também no feriado, de que as praias tivessem esse tipo aí de resíduos e as pessoas realmente não respeitando, o descarte correto.
Exatamente, Tânia. E depois de apresentar queda, o número de casos e mortes pelo novo coronavírus voltaram a crescer nessa semana na Baixada Santista. O aumento, como mostra o gráfico, acontece 2 semanas após o primeiro fim de semana de sol, com praias cheias e estradas movimentadas, como você comentou. A Baixada Santista tem quase 52 mil infectados e já contabiliza 1.892 mortes pela Covid-19. Quase 45 mil pacientes já se recuperaram da doença. Como a gente está conversando, está tudo interligado. Essa propagação de fake news e esse negacionismo influencia diretamente, em muitas pessoas descerem a serra, procurarem a Baixada Santista para irem às praias. Temos aqui essa imagem que o editor Taigo Costa está colocando na imagem. Quem está nos acompanhando pela 93.3, obviamente não pode ver, mas é o pedágio ali, é a área do pedágio para descer a serra. Lembrando que só no feriado de 7 de setembro tivemos aí mais de 235 mil veículos descendo a serra. É um número exorbitante que parece que a pandemia já acabou. Já temos a vacina, que já está tudo certo. E vale também lembrar, Tânia, a quantidade de pessoas sem máscaras. Vemos aqui na
Sim.
imagem também, agora o nosso editor Tago quase colocou as imagens das praias aqui da cidade de Santos. E vemos, olha a quantidade de pessoas sem máscaras. Eu, assim, rapidamente olhando, só vi de aqui quase 50 pessoas, só 2 pessoas de máscara nessa foto.
Exatamente, e é muito triste, e de, não é, não, a gente não fica surpreso com o resultado tanto do aumento do número de casos, como na notícia anterior, a morte do pinguim, que acabou engolindo aí uma máscara de proteção facial jogada no mar, né, incorretamente. E vitória dos trabalhadores da Usiminas, a Justiça do Trabalho determinou a reintegração dos 900 funcionários da empresa no prazo de 5 dias. A decisão é resultado de uma ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Metalúrgicos. A juíza Adalgisa Lins Dornelas afirmou que os argumentos da siderúrgica não provaram a necessidade dos cortes. E foi também uma coisa muito muito grave, né? Uma despensa em plena pandemia, desrespeitando todas as condições que o governo tinha colocado de segurar os postos de trabalho e, de repente, colocar 900 trabalhadores, 900 pais de família na rua. Ainda bem que isso foi revertido.
É um claro processo de precarização do trabalho, e esse processo de precarização do trabalho não respeita nenhuma adversidade, nem uma pandemia. A RBA Litoral acompanha essa situação dos trabalhadores aí da Uzi Minas, já fizemos entrevistas e continuaremos de olho, né, na preservação dos direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras.
E a vitória não é só dos trabalhadores, do sindicato, a vitória é de toda a sociedade, né?
Com certeza. O Serasa lançou uma ação para facilitar o pagamento de dívidas com descontos de até 50% dos valores devidos. De acordo com a consultoria, a iniciativa pode atender até 20 milhões de pessoas que têm o nome negativado. Com isso, será possível fazer a renegociação com bancos, lojas e empresas de telefonia e internet. Segundo o balanço divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no mês de agosto, 26,7% das famílias brasileiras tinham contas em atraso e 67,5% estavam endividadas. Ou seja, Tânia, é mais fácil saber quem não está com conta atrasada e quem não está negativado.
Nessa crise, né? É verdade. É mais fácil saber quem não está.
Agora é hora de conversarmos com José Marques Carriço, que vem com a sua tradicional coluna de políticas públicas urbanas. Bom dia, Carriço.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes, internautas do Manhã RBA.
Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez. E, Carriço, os canais de Santos estão aí apresentando uma situação desoladora, né? Como que a gente pode reverter isso?
Bem, eu sou um apaixonado, né, pelos canais. Eu moro de frente para um deles, né, e a minha vida inteira eu sou que nem essas aves que ficam sobrevoando o canal aí o dia inteiro, como a gente pode ver, né? Eu vivo e respiro essa cidade por meio dos canais. Para mim, eles são os elementos referenciais mais importantes de Santos. São o que distingue Santos de todas as outras cidades, mais do que qualquer outra coisa, né? Eles têm uma importância enorme do ponto de vista cultural, mas eles são extremamente importantes também do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Se não fossem esses canais, nós não teríamos a cidade moderna que nós temos hoje. A cidade não teria crescido entre o centro e a orla durante o século XX com a qualidade de vida que a gente tem, né? Que infelizmente não é a mesma qualidade de vida que a gente tem do outro lado do morro, na zona noroeste, porque o sistema de canais lá foi planejado de uma outra forma. A cota de nível da urbanização da Zona Noroeste é mais baixa, tem muito mais problemas de alagamentos, até sem chuva, né? Mas do lado de cá, eles são responsáveis pela cidade de Santos como ela é hoje. E uma das coisas que mais me choca, Tânia, é como eles têm sido maltratados, sobretudo na faixa de areia, né? Se você percorrer os canais, o trajeto inteiro deles, né, de qualquer um deles, você vai identificar outros problemas de conservação também, né, principalmente se a gente comparar como eles foram construídos, né, muita coisa mudou, infelizmente, mas o mínimo que se espera é que a integridade física deles seja mantida, né? E o que a gente vem observando que, pelo menos desde a década passada, com o aumento da frequência desses eventos extremos que têm impactado nossas praias, né, com ressacas, né? As amuradas dos canais no trecho de areia têm sofrido muito, né? Eu destaco, sobretudo, os danos que esses eventos vêm provocando no canal 4 e no canal 5, que, pelo que eu tenho observado, são os que mais têm sofrido. Eu não sei se dá para compartilhar aí as fotos que eu andei tirando, né? Eu venho acompanhando há muitos anos esses impactos e esse assunto já foi discutido na prefeitura algumas vezes. Vejam, essa é uma estrutura centenária, né? Os canais, eles são tombados pelo CONDEFAT e pelo CONDEPASA, né? Que são os órgãos de preservação do patrimônio histórico paulista e santista, né? Respectivamente. Eles não poderiam estar assim, né? Esses órgãos, eles precisavam estar em cima dessa situação e cobrar da prefeitura providências. São lajes centenárias que recobrem essas amuradas laterais dos canais, que estão se perdendo, né? Algumas estão dentro do leito dos canais, outras estão nas laterais, parte dessa alvenaria toda jogada, afundando e se perdendo na areia, né? Veja, olha, essas lajes, elas são, eu nem sei a origem delas, né? Elas são originais do projeto do Saturnino de Brito, foram colocadas no início do século XX, elas têm uma cor rosada muito bonita. Eu não sou especialista em pedras, mas elas se destacam, né, do conjunto. Não sei onde seria possível arrumar outras com a mesma tonalidade de cor, né? Espero que seja possível, porque muitas delas devem ter se perdido, mas a prefeitura precisa de guardar essas pedras em algum lugar, classificá-las, catalogá-las e elaborar um projeto de recuperação dessas amuradas. E mais do que isso, precisa ter uma solução para impedir que as ressacas continuem provocando esse estrago, porque os canais, eles têm uma utilidade gigantesca para a cidade, né? Eles reservam água durante o período de chuva, né? E quando a maré abaixa, né, por meio do acionamento das comportas, a prefeitura levanta as comportas que ficam nos canais, a água escorre para o oceano. E eles controlam, né, a capacidade que a cidade tem de armazenar água. Portanto, eles são essenciais para evitar danos materiais e danos à vida das pessoas na cidade de Santos. Se eles continuarem se deteriorando desse jeito, pelo menos na área da praia, eles vão perder sua funcionalidade. Nós vamos ter o aumento da erosão da faixa de areia e isso ninguém quer que aconteça, né? Outras cidades aí ao redor do mundo têm tido problemas semelhantes e têm adotado estratégias. Aliás, isso é uma coisa milenar, né, Tânia? Há milhares de anos o ser humano ocupa os litorais e tem soluções para proteger as suas estruturas, né? Desde a antiguidade, né? E se você andar aí ao redor do mundo, você vai ver uma centena de soluções. Portanto, assim, eu creio que a prefeitura precisa de contratar um estudo, né, para implantar uma estrutura de proteção a esse desemboque dos canais, seja por enrocamento, né, que são aterros com pedras, né, na direção deles, dentro da água, seja de qualquer outra forma, com geobags, como está sendo tentado na ponta da praia, enfim, é preciso estudar com profissionais capacitados, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um projeto para recuperar essas áreas danificadas, né? Elas não podem continuar como estão, né?
E os canais já são, assim, que nem você está explicando, né, um patrimônio, e a curiosidade é que parece que Santos É uma acho que é quase a única cidade que tem referência de localização os canais, né, Carrizo?
É, eu conheço poucas cidades que têm essa relação com os canais como Santos, né? É, não dá para comparar, mas, por exemplo, Amsterdã é, de longe, talvez a cidade do mundo mais canalizada, né? E que tem uma relação de dependência desse sistema mais importante, e ela é reconhecida e admirada pelos canais e pela forma como a arquitetura toda se desenvolveu ao longo deles, como a cidade se desenvolveu ao longo deles, né? Outras cidades importantes, como Veneza, também tem uma relação com a água fantástica, né? E sofre muito com esse período de mudanças climáticas, e estão tentando, de alguma forma, resolver esse problema, né? É, Santos, em menor escala, comparado com essas cidades, mas em termos de Brasil, talvez seja a cidade que tem a maior rede de canais e a mais importante rede de canais, né? E tem uma coisa que as pessoas pouco comentam, né? Que ficou no, nos livros de histórias, mas as pessoas precisam entender. O estado de São Paulo só é o que ele é hoje por conta da rede de canais de Santos. É incrível isso, né? Mas é a pura verdade. Não fosse a rede de canais de Santos, Santos continuaria tendo, no seu processo de crescimento, uma repetição das epidemias, né, veiculadas por mosquitos, que são provenientes de focos de alagamento, de empoçamento de água. Os canais, o Saturnino de Brito até escreveu nas obras completas dele, né, os canais eles foram concebidos para enxugar a planície, que era toda alagadiça e que era um foco de doenças. Né? É, os navios, na virada do século XIX para o século XX, até estavam evitando parar aqui no Porto de Santos, né? E estava colocando em risco toda a economia cafeeira do estado de São Paulo. Não foi por outro motivo que essa rede de canais foi construída pelo governo do estado, não foi construída pelo município. Aliás, é uma obra gigantesca, né, gente? Se você for imaginar. Hoje em dia, jamais o governo do estado iria investir recursos dessa magnitude aqui na nossa cidade. Lamentavelmente, porque ela perdeu muito a sua importância no estado e no Brasil, né? É, mas isso precisa ser recuperado. De qualquer forma, quando o Condefat, que é o órgão estadual de preservação do patrimônio histórico, reconheceu a importância deles e tombou os canais, né, na metade da década passada, ele sinalizou a importância cultural que esses canais têm para São Paulo como um todo, para o estado de São Paulo como um todo, né? Sem os canais, o porto iria parar de funcionar e toda a economia paulista, que era baseada no café, iria entrar em colapso, né? Então, portanto, essa obra foi uma obra estratégica do governo do estado para viabilizar o funcionamento do Porto de Santos, né? E a cidade que fica ao redor do porto, né? Então, eu acho que assim as pessoas, principalmente os santistas, né, precisam entender essa relação do canal, dos canais, com a cidade e com a economia. Precisam entender, inclusive, o funcionamento deles, né? Eu às vezes eu ouço algumas coisas absurdas do tipo, ah, são imundos, fedem, né? Gente que volta e meia quer cobrir canal, isso não é solução, né? Isso é empurrar sujeira para debaixo do tapete, né? Cobrir canal. Aonde eles foram cobertos na cidade, e nós temos casos, infelizmente, como por exemplo na Rangel Pestana, lá tem um acúmulo de lodo imenso, porque ninguém mais entra para limpar o canal ali, né? A prefeitura não consegue limpar aquilo, porque graças a algum iluminado na década de 40 cobriram o canal da Rangel Pestana, que aliás foi um dos primeiros trechos inaugurados no início do século, né? Se você cobrir os canais para afastar o mau cheiro, aí é que ninguém limpa mesmo, né? E os canais vão perder a sua funcionalidade, porque eles perdem a capacidade de reservar água e vai aumentar os alagamentos e os danos materiais e os danos à vida das pessoas. O que precisa é separar o esgoto da água de drenagem, como Saturnino de Brito pensou no início do século. O sistema de canais foi algo revolucionário, né, na engenharia brasileira na época, porque já se comentava esse tipo de solução, mas ela não tinha sido ainda aplicada, né? Foi primeiramente em Santos e depois em Recife que se implantou pela primeira vez o sistema de separação absoluta, né? Como dizia o Saturnino de Brito, ou seja, ter a rede de esgoto de um lado e a rede de águas pluviais, né, de água da chuva, por outro. E o elemento mais importante da rede de águas pluviais são os canais, né? Por que que tem mau cheiro? Por que que tem esgoto nos canais? Porque há ligações clandestinas, né? Ligações clandestinas de esgoto em plena área de maior renda da cidade, inclusive. Se vocês pegarem os relatórios de qualidade das águas litorâneas da CETESB, vocês vão ver que eles têm um trecho lá do relatório que eles analisam a qualidade dos nossos canais e tem contaminação, por exemplo, no canal 3, no canal lá da Ponta da Praia, enfim, que todo mundo chama de canal 7, mas não é canal 7, né, que foi um canal que não foi feito pelo plano do Saturnino de Brito, foi feito pela Prodesan na década de 70, mas, quer dizer, tem contaminação em áreas que não tem favela, né? Então não dá nem para culpar os assentamentos precários pela contaminação. É prédio e casa ligando clandestinamente o esgoto na drenagem, né? Isso não pode servir de justificativa para desprezar esse patrimônio maravilhoso que a gente tem.
Carriço, é muito importante você trazer todo esse aspecto histórico dos canais de Santos, porque além já da reconhecida funcionalidade que ele teve no decorrer da história, principalmente nos combates à doença, como você comentou, que isso estimulou a economia santista e, logicamente, do Brasil, eu acho interessante esse trabalho de jornalismo, um verdadeiro trabalho de jornalismo investigativo que você fez ao tirar as fotos ali, mostrar as fotos para os nossos ouvintes, porque nossos ouvintes e internautas, né? Porque as pessoas acabam esse ano deixando praias, né? E perdem assim a referência de como que está a situação. Eu vejo, Caíço, que se tivéssemos políticas públicas de reparo a esses canais para atrair, né, assim, fazer deles um verdadeiro ponto turístico, que as pessoas olhem os canais e queiram tirar fotos, queiram conhecer a história, a gente teria um avanço significativo. Então, pelo que você comenta, assim, o que falta mesmo são políticas públicas, né, para esse reparo. Em vez desse esforço, até aproveitando suas colunas anteriores, um esforço de fazer um incinerador na nossa cidade, poderíamos preservar os canais, fiscalizar essas situações clandestinas, né, que nós temos aí, que deixam um mau cheiro. Isso acaba também preservando o meio ambiente. Era isso que a prefeitura deveria focar, né, Caís?
Evidente. Rodrigo, olha, isso me deixa extremamente triste, na verdade, sabe? Porque o canal que apresenta o pior estado, que está mais deteriorado na faixa de areia, é o canal 5. Bem ao lado de onde tem os vestígios daquele barco que volta e meia ele vem à luz quando a maré baixa bastante, né? Eu tenho passado por ali quando a maré está baixa e esses vestígios desse barco encalhado aparecem, e fica todo mundo em volta dos vestígios do barco, maravilhados, fotografando as ruínas do encalhe do barco. É muito interessante, evidentemente, ao lado de um canal em ruínas, que já é um bem tombado e tem uma importância histórica incomparável com esse encalhe desse navio, né? E aí eu leio no jornal que um arqueólogo ofereceu, tá, fazer o serviço, estima gastar cerca de 2 milhões de reais para escavar e, enfim, pesquisar. Gente, o problema está do lado ali, só que assim, as pessoas param para ver o barco, mas não estão nem aí. O canal está se desintegrando, aquelas lajes maravilhosas estão se perdendo, né? Estão no leito do canal, jogadas no leito do canal. Isso mostra um desleixo, isso me envergonha como cidadão santista. Sinceramente, mostra o nível de desleixo. E isso, gente, não começou agora, né? Essas fotos aí que vocês mostraram, algumas são de 2017, outras são de 2020, mas eu tenho fotos de 2015, e a primeira vez que eu percebi esse tipo de deterioração foi na década passada, sabe? Eu peguei um ônibus para ir trabalhar e encontrei com um professor, um saudoso professor meu de arquitetura, que trabalhava na Prodesan e que estava há muitos anos fora de Santos, o professor Célio Calestini, que, aliás, foi ele que me ensinou a desenhar no curso de arquitetura. Encontrei com o Célio no ônibus, né? Já deve estar fazendo uns 15 anos isso. E o Célio virou para mim: Carriço, eu preciso falar com você. Você tem reparado como é que estão os canais na praia? Eles estão começando a perder material, eles estão começando a perder aquelas lajes de cobertura das amuradas, enfim. E desde então eu venho tentando discutir esse assunto com colegas, enfim, pautar esse assunto. Essa semana, Rodrigo, eu tive uma notícia boa, sabe? Parece que o Condefat notificou a prefeitura para tomar uma providência, né? Depois dessa minha última denúncia aí. Eu acho ótimo isso, fantástico. O Condefat está de parabéns por ter feito isso e espero, sinceramente, que a prefeitura invista recursos nessas providências todas, né? Não só em guardar esse material até que ele seja recolocado no local, mas também contrate um projeto de restauro, né? Porque ele é um bem tombado valioso, inclusive precisa ir atrás de recursos. Eu acho que o governo do estado tem o dever de ajudar o município nesse aspecto, né? Porque é patrimônio paulista também, mas também contrate um estudo para ver como vai fazer a proteção dos canais, né? Para que essa deterioração não continue ocorrendo, porque também não adianta nada restaurar se as ressacas continuarem a destruir as estruturas. Bom, e fora isso, tem toda essa situação, né, que a gente está discutindo da contaminação dos canais, que essa me parece que, do ponto de vista sanitário, é a mais importante, né? E isso precisa ser enfrentado, né? Volta e meia a prefeitura faz convênio com o Sabesp, começa aquela campanha de caça esgoto, só que isso tem fôlego curto, isso dura às vezes alguns meses e ninguém ouve mais falar. Isso tem que ter continuidade, isso não pode parar, isso precisa ser, né, contínuo, né? Tem várias tecnologias, né? Tinha uma que injetava fumaça para descobrir da onde vinha a contaminação. Tinha outra que injetava corante, né, para descobrir da onde vinha. Quer dizer, os órgãos públicos responsáveis pelo sistema, eles têm total ciência disso. E diga-se de passagem, a Sabesp é a responsável pelo sistema de esgoto. O município é responsável pelo sistema de drenagem, quer dizer, os canais são responsabilidade do município. Porém, se tem esgoto entrando no canal, a culpa não é do município, a culpa é da Sabesp. A Sabesp é que tem a obrigação de impedir que o esgoto seja despejado dentro dos canais, né? Portanto, não dá para imaginar que a prefeitura vai ficar com toda essa responsabilidade nas costas, mas também a prefeitura não pode ficar argumentando: olha, a Sabesp não ajuda, porque a prefeitura é o poder concedente do saneamento, está escrito na lei nacional da política de saneamento, né? O município é o poder concedente, então o município tem que exercer esse papel e cobrar da Sabesp a eliminação desses focos de contaminação. e jamais, em hipótese alguma, pensar em cobrir canal para alargar avenidas, sabe? Para botar mais automóvel infernizando a vida da gente, para esconder a sujeira debaixo do tapete, para criar mais sujeira e imundice que está longe da vista, mas ela está lá, né? E pior, ela está lá e ela está impedindo o canal de fazer a sua função, que é reservar água, né?
Ele está cobrindo literalmente embaixo do tapete, né? Colocando a sujeira embaixo do tapete, como você comentou da Rangel Pestana.
O caso da Rangel Pestana, para mim, é uma tragédia. É uma tragédia, entendeu? Ninguém entende. Eu não consigo entender como isso foi possível e como as pessoas toleram esse tipo de situação. É claro que os comerciantes que estão ali de frente para aquele trecho, se você for perguntar para eles, vamos abrir, reabrir os canais, vão achar, mas aí vai vir aquele fedor, aí não vai vir ninguém comprar na minha loja e tal. Só que, né, quem fica de um lado e do outro desse trecho, né, tem as consequências em dia de chuva, porque aquele trecho não está funcionando como deveria funcionar, né? Ele não está reservando água, ele é um obstáculo à drenagem do canal 1. A bacia do canal 1 é a maior de todas. Ela vem da Pinheiro Machado na praia até a bacia do mercado. O canal 1 é imenso. Ele, inclusive, ele recolhe as águas de dois outros canais. Ele recolhe a água do canal da Santa Casa, né? da Francisco Manuel, e do canal da Moura Ribeiro, né? E ele tem um ponto alto que fica mais ou menos ali no curvão, no Marapé. Dali para a praia cai para o, né, pro mar, e dali para o centro cai para a bacia do mercado. Esse pedaço que cai, que a água cai para a bacia do mercado, ele passa inclusive do lado do Teatro Municipal, né, e recebe esgoto, por exemplo, de todo o Morro do Jabaquara, né, que tem uma situação de saneamento péssima e que deveria ser objeto de projetos habitacionais, inclusive, porque ali tem risco, áreas de risco que não tem como você resolver, né, que você teria que ter produção habitacional para remover população e colocar em conjuntos habitacionais. Tem área para isso, né? Tem muita área da União desperdiçada ali no sopé do Morro do Jabaquara. Enfim, tem vários problemas para enfrentar, se você for pensar na questão dos canais, sabe? Mas é preciso arregaçar as mangas e trabalhar.
É isso, muito obrigado pela sua participação. Tânia, você quer comentar alguma coisa?
Não, só para reafirmar que tem que ter um trabalho muito importante, porque os canais são patrimônios da cidade, é o nosso cartão postal, né? Um dos nossos cartões postais. Então, só reafirmando aí. A gente vai esperar na semana que vem.
Preservar a nossa história. O Santista, ele tem orgulho da sua história, mas é preciso também deixar essa história cada vez mais atrativa, que os turistas, quando vierem para cá, também se interessarão por essa história.
Olha, eu queria me despedir, né, lembrando daquela maravilhosa crônica do Mauri Alexandrino, né, um grande jornalista, saudoso Mauri Alexandrino, que uma vez, escrevendo sobre uma proposta maluca de cobertura dos canais de Santos, ele fala, né, que os canais são a alma da cidade, né? E eu acho que ele foi muito feliz, e as pessoas precisam zelar por ele, as pessoas precisam se mobilizar. Um grande abraço a vocês, Tânia, Rodrigo, um grande abraço aos ouvintes e internautas do Manhã RBA.
Obrigada, Carlinhos, até a semana que vem.
Até a semana.
Bom, e hoje nossas entrevistadas são duas ativistas pelos direitos humanos das mulheres. A gente vai conversar agora com a advogada Thais Périco, cofundadora da ONG Ela e membro da Rede Feminina de Juristas, e a jornalista e professora Raquel Alves, que é do Observatório Chega da Universidade Santa Cecília, que atua contra a violência à mulher. Thank you.
Olá.
Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Sejam bem-vindas.
Bom dia.
Bom dia.
Assim melhorou o seu enquadramento aí, Thaís. Agora tá bom. Estava meio cortando.
Tá bom?
Tá.
Bom dia a todas, né?
Bom dia. O Rodrigo hoje está bendito ao fruto, porque hoje o mosaico é muito mais feminino, né? Só tem uma pontinha masculina. Meninas, eu queria que vocês começassem se apresentando, a Thaís falando da ONG, ela, depois a Raquel falando sobre o Observatório Chega, que é muito importante para os nossos ouvintes e internautas conhecerem aí esse trabalho super importante de vocês. Pode começar, Thaís.
Olá, bom dia, Tânia, Raquel, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, você já me apresentou, Tânia. Meu nome é Tânia, eu sou advogada ativista, né, pelo enfrentamento à violência contra a mulher, em relação aos direitos humanos das mulheres. E hoje eu vim fazer uma fala pela instituição ONG Ela, né, da qual eu sou cofundadora. E o quanto é importante, enquanto sociedade civil organizada, que nós nos pronunciemos, né, e nos coloquemos na questão do enfrentamento à violência, que está muito evidente, né? Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai explicando maiores detalhes, mas a ONG Ela é uma instituição que tem o escopo de acolher, apoiar, orientar, né, tentar dar uma estrutura para a mulher que está em situação de violência e, às vezes, não sabe, né, de partida ela deve tomar. E trazer as discussões, né, a gente traz ao centro dos debates as questões, né, da sociedade patriarcal, quanto o machismo limita a vida das mulheres, e a questão da violência, que está muito grave. Até depois quero dialogar aqui com vocês sobre os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que estão estarrecedores.
Raquel, então, pode falar do Observatório Chega, que está aqui na Universidade de Santa Cecília, já se tornou aí também uma referência.
Bom dia, Tânia, obrigada pelo espaço. Bom dia, Rodrigo, Thaís, minha parceira. Em primeiro lugar, agradecer o espaço para debater essas questões que são tão urgentes e tão caras para a gente, né, Thaís? A gente está aqui para falar um pouco sobre a violência contra a mulher, que é aquilo que a Thaís falou, não é uma violência que é um dado estatístico, né? É uma violência que é uma somatória de opressões que são feitas à mulher, ao longo da vida, ao longo de gerações, e que muitas vezes, infelizmente, elas culminam aí com os casos de feminicídio que a gente tem visto, com os casos de agressão física, que é a parte mais visível, eu acho, de um problema bastante grave, né? A gente tem aí um iceberg que eu diria que a ponta dele são as estatísticas, mas a profundidade dele é inimaginável. Só quem vive na pele é capaz de enxergar e entender esse peso, né?
Peraí, seu microfone está desligado.
Ai, cara, é sempre assim. Agora estão me ouvindo?
Sim.
Sim, né? Eu vou passar um dado que eu queria, uns dados, né, falando em questão de estatísticas, para saber aí a avaliação de vocês. Que o Brasil teve um aumento de 2% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o estudo do Monitor da Violência, o núcleo de estudo da USP. Esse mesmo estudo aponta que outros crimes contra a mulher, como agressão e estupro, caíram. A questão é, será que esse tipo de crime, ele diminuiu mesmo, ou é por conta da pandemia que houve menos denúncia? Pode começar, Thaís.
Olha, essas questões, né, dos dados, eles são... É sempre muito complexo falar em estatística. Quando nós estamos falando de mulheres com medo, de mulheres em situação de opressão e de segregação, nós sempre vamos trabalhar com subnotificações, né? Não são todas as mulheres que estão sentindo encorajadas, fortalecidas e vão se dirigir até uma delegacia para poder lavrar um boletim de ocorrência. Ainda que com a questão da pandemia tenha sido implantada no estado de São Paulo os links, né, para denúncias nos boletins de ocorrência eletrônica, que pode ser feito pelo celular, que pode ser feito pelo computador, a gente não pode deixar de levar em consideração o recorte de classe, né? Não são todas as mulheres que têm acesso à internet, não são todas as mulheres que têm computador, não são todas as mulheres que têm celular, gente. Então, assim, dentro de um recorte de privilégios, né, quem pode, quem acessa, quem sabe, vai conseguir, de fato, lavrar a ocorrência. E houve um aumento exponencial da violência doméstica e familiar, né, dentro do contexto do lar, nessa situação da pandemia. Mas que houve queda de estupros é muito complexo. Nós estamos hoje com um dado de 180 estupros por dia no Brasil. Só que na Baixada Santista, uma mulher é estuprada a cada 16 horas. Então, são contextos violentos diferentes e que envolvem muita subnotificação.
E com as
Raquel?
Estou complementando, antes da professora Raquel comentar, as pessoas confinadas em casa, a tendência é que as violências, inclusive, aumentem.
Eu acho que parte dessas violências já eram rotineiras, né? Eu acho que essas mulheres provavelmente já sofriam violência antes, e eu acho que em alguma medida isso foi estimulado, aí o excesso do confinamento aí acabou criando situações de conflito e aumentando a intolerância, né? E o homem costuma a ser mais intolerante e impor-se mais pela força e pelo poder aí patriarcal. E além da questão da subnotificação, a gente teve aí, ao longo da pandemia, muitos serviços que não estavam ativos, né? Se a gente olhar ali para os meses que o confinamento foi maior, abril, maio, até o transporte estava restrito, né? Então, todas a mobilidade da mulher estava prejudicada, comprometida, né? Mesmo aquela mulher que não tem acesso, como a Thaís lembrou, à rede de internet, e ela tem que se mobilizar ali por conta própria, e ela muitas vezes ficou impedida do ir e vir mesmo, do seu direito mais básico. E muitos dos serviços de acolhimento também não estavam preparados para lidar com a questão da pandemia. Eu acho que agora as coisas se encaminharam mais, mas a Thaís tem, graças ao trabalho que ela faz, ela é acionada, então ela tem essa temperatura muito mais fiel do que está acontecendo, né?
Sim. Professora Raquel, eu queria perguntar para você, estava vendo o site do Observatório de Violência contra a Mulher. Inclusive, o nosso editor Taigo Costa depois pode até colocar aqui na tela para a gente. Uma matéria me chamou muita atenção, que vou até pegar a colinha aqui, é da Juliana Duarte, que ela coloca o título da matéria assim, o assédio como entretenimento. Ela até faz referência ao Big Brother Brasil, né, porque essa matéria é do dia 17 de abril de 2020, mas eu queria conversar com você e também com a Thaís sobre como que vocês analisam essa situação do assédio, né, do papel da mulher com essa questão do entretenimento. A gente vê, anos atrás, até propagandas assim, de cerveja ou outras propagandas que criam, né, essa narrativa, esse assédio às mulheres. Vocês acham, eu queria que vocês analisassem esse ponto de vista e também o que que isso pode influenciar para uma eventual violência contra a mulher?
É claro que a gente vai fazer aqui uma análise mais superficial, né, porque é uma questão sociológica bastante densa, mas a gente tem uma cultura aqui que facilita a questão do assédio e o estupro. A gente tem uma cultura do estupro ainda muito forte, né? De que a mulher é um objeto disponível e pronto para o homem no momento que ele quiser e que ele assim entender. E quando a gente vai para essa matéria da Juliana, ela fez a partir da observação da última edição do BBB. No BBB, se você pegar ao longo dos acho que 16 anos aí do programa, você vê os casos de assédio desde o primeiro episódio, né? E aquilo é bastante sintomático de como é que a sociedade se comporta aí com relação à mulher. Eu acho que é um trabalho bastante complexo, é um trabalho que a gente tem feito aqui na Baixada Santista acho que já tem bastante mobilização e a gente tem que construir essa aliança, porque é quebrar um paradigma cultural mesmo, né? E o Observatório se coloca justamente aí. A gente quer criar esse espaço para ampliar o debate dentro da universidade, né? E construir dado e construir conhecimento a partir de onde vêm esses pontos de violência, onde é que a gente se coloca e como é que a gente consegue combater. Mais nessa linha.
Eu acho que até para só para complementar antes da Thaís responder, eu acho que a Thaís também poderia colocar o caso da Mariana Ferrer, né, que teve aí uma grande repercussão e mostrou também esse lado machista até na questão jurídica, né, Thaís?
Esse ponto, tocou num ponto nevrálgico, né? Que é a questão da cultura do estupro. A Raquel colocou muito bem. Infelizmente, enquanto nós, né, formos vistas, né, como objetos, enquanto víveis para o patriarcado, nós estaremos em situações de crimes que nos colocam em situação de servidão. Como é que a gente sempre fala isso de uma maneira bem didática? É como se nós fôssemos relegadas a um patamar inferior. Então, como existe a cultura do estupro e existe essa coisificação da mulher, infelizmente, muitos homens ainda agem contra nós como se nós estivéssemos ali para satisfazer os seus interesses. Então, quando a gente fala que existem diversas conquistas, né, na temática dos direitos das mulheres e também em relação... ainda faltam muitas coisas, né, mas quando a gente fala em conquistas... a independência, a liberdade, direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos enfrentando essa cultura, né, mesmo que nos coloca mesmo como pessoas com palavra, com menos valor, como se o nosso não tivesse força. Nesse caso da Mariana Ferrer, ele trouxe para nós uma situação de oposição absoluta. Né? Existem provas no processo. Eu até fico um pouco, tenho um pouco de preocupação de comentar o caso, mas eu acabei fazendo breves comentários no Facebook, eu tomei uma proporção gigante. Mas é que existem 131 enunciados dos tribunais superiores conferindo poder especial à palavra da vítima. Então, ainda que não tivesse nenhum tipo de prova, o que é super comum em crimes sexuais, violência doméstica familiar, quase nunca tem provas. Mas nesse caso tinha. Então, vejam, ainda não tivesse prova, nós temos 131 enunciados dos mais superiores que conferem especial poder à palavra da vítima. Mas ali tinha presença de sêmen que tinha sido confrontado com que demonstrava que o sêmen era da pessoa que tinha sido denunciada. Existia, e a situação, nesse caso ainda, ela era tão complexa que a menina também era virgem, ela nunca tinha tido uma relação sexual com conjunção carnal, não consigo saber, né, a vida da moça, mas o fato é que a perícia, né, o exame do IML, também constatou a conjunção carnal com ruptura de hímen. Ainda assim, houve, né, a alegação do princípio do indúbio pro réu, ou seja, ativa do Ministério Público e do juiz, eles não estavam satisfeitos com a quantidade de provas, eles tinham dúvida se realmente houve o... Então, na dúvida, a gente absolve e não condena. Só que esse tipo de decisão, ela não respalda, ela não reflete a realidade da população carcerária brasileira. Se a gente for olhar as pessoas que estão hoje, a maioria são pretos, pardos e são pobres. Então, veja, houve indúbio pro réu, mas na verdade o réu era branco, era privilegiado, era empresário, capital de São Paulo. Enfim, são muitas questões que estão envolvidas. Isso reflete o machismo do judiciário, a branquitude, os privilégios e uma série de questões que vêm junto com o machismo. Então, a gente tem muito problema a enfrentar. E quando essa junção de problemas ela se apresenta de uma maneira só, a gente tem essas notícias estarrecedoras e nos coloca mesmo objeto. E vejam, então, essa moça, ela estava completamente entorpecida. Então, não tem sim ou não quando a pessoa não tem condições de responder pelos seus atos. Se ela não está no pleno gozo da sua sanidade mental, da sua capacidade mental, não tem sim e não tem não. Na dúvida, você não fica com uma pessoa que está embriagada ou entorpecida, logo que foi que é seu. Então, esse caso, assim, é extremamente complexo e eu deixo meu repúdio, assim, a essa situação absoluta.
Esse caso até repercutiu também na Bielorrússia também, onde também é um país que está enfrentando um grande machismo, e a Mariana ela também teve os seus perfis derrubados, né, quando ela quis protestar, quando ela quis se manifestar judicialmente, o que não deixa de ser mais uma violência, né, Raquel?
Uma sensação de impotência, né? Só complementando, esse caso tomou proporções gigantes e a gente, ao analisar, assim, principalmente as redes sociais, né, vimos muitas pessoas apoiando a Mariana, mas também tem uma parcela que tem aquela frase, né? Mas será que ela não quis? Mas será que é tudo isso, né? Que tentam relativizar. Eu queria que vocês também comentassem, já também respondendo a pergunta da Tânia, o que fazer nessas horas? Porque a pessoa, ela passa por um momento muito difícil da vida e ainda ela tem que ouvir esses julgamentos da sociedade, que o machismo está intrínseco na sociedade.
Seu microfone, Raquel.
Pronto, agora deu certo.
Fechou? Abre? Abre no
isso. A primeira preocupação do senso comum é enxergar pontos de falha no comportamento da mulher. Ah, ela bebeu. Ah, mas ela estava vestida assim. Mas o que ela fazia naquele lugar? Então, eu acho que tem essa predisposição da sociedade em primeiro enxergar um modo de culpabilizar a mulher. Isso é incrível, eu vejo até no meu círculo, assim, pessoas, quando uma mulher é submetida a alguma violência, por que ela não larga, né? Por que ela não, sabe, que são questões muito complexas, ela não larga porque ela não consegue largar, ela tem outras questões aí, ela está com problema, então sempre se acha um jeito de culpar a mulher. Eu queria dar um dado, que é um dado que, para mim, ele é emblemático da forma como a gente coisifica e da forma como a mulher é um ente disponibilizado para os interesses do homem. Fizeram uma pesquisa sobre transporte público em São Paulo e o dado é que 97% das mulheres que usam transporte público já se sentiram assediadas dentro de um ônibus, de um metrô. Isso é um dado muito emblemático do nosso modo de viver, né? Então, no transporte público, no momento que a mulher está indo trabalhar, está indo estudar, está indo cuidar da sua vida, tem sempre alguém no encalço dela. Ela é incomodada o tempo inteiro. Ela é incomodada ao caminhar na rua, ela é incomodada dentro do ônibus, ela é incomodada no trabalho, ela é incomodada dentro da própria casa. Então, se ela fosse deixar pegadas da violência que ela sofre o dia inteiro, a gente faria mil caminhos assim de mulheres que ao tempo inteiro estão respondendo a questões de violência. Chega uma hora que ela começa a achar que o problema é com ela. Não, se isso está acontecendo comigo é porque eu dei alguma brecha, porque, sabe, eu acho que é comum a mulher fazer esse meia-culpa, né? E até ela ter a coragem de fazer o que a Mariana tem feito, né? Que ela tem procurado não se calar, né? Ela tem procurado se manter ativa e protestar, e mesmo sendo silenciada como ela tem sido silenciada, né?
Thaís.
Não, a Raquel foi perfeita, eu complementaria, na verdade, quando a gente fala de mulher coitada, é exatamente isso que ela falou, não é só na balada, no caso, e uma outra questão, a Mariana Ferreira, ela estava trabalhando no Café de La Musique, né? Então, se ela teve algum momento de lazer após o cumprimento da jornada de trabalho dela, ela estava trabalhando. Então, veja, pode ter ocorrido assédio, porque ela estava em uma situação de trabalho, pode ter ocorrido uma questão de... Houve, né? Na minha opinião, pode existir essa sentença absolutória, ainda cabe recurso. Eu confio plenamente na assistência à acusação e espero verdadeiramente que haja reforma dessa decisão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas para mim a palavra da vítima tem poder, os enunciados dos tribunais superiores estão dizendo que tem poder, então acredito nela. Então, sofreu a questão do estupro. E aí, não é só nesses ambientes onde a gente sofre violência. A gente sofre violência quando a gente está na rua. Eu até fiz um TBT no meu Instagram, falando exatamente sobre uma que eu fiz no evento sobre mobilidade urbana na Exanc. E eu falei sobre os nossos medos. Né? Os medos dos homens, geralmente, quando eles estão andando na rua, quais são os medos dos homens? Eles têm medo de que a sua carteira bate a carteira, você é assado, atropelamento, bala perdida. Esses são os medos comuns dos homens. E os das mulheres? Medo de ser estuprada, pânico de ser estuprada, horror de ser estuprada, medo de ser assediada, medo de ouvir um fio-fio na rua, palavras mais agressivas, medo de ameaça, né? Novo medo de ser estuprada. A gente tem medo porque a gente não consegue resolver pelos nossos próprios corpos, pelas nossas próprias vontades. Então, quando a gente percebe que a gente tem dificuldade de nomear os reais medos, e a gente acaba sendo gratas, porque o ladrão se interessou apenas pelo nosso relógio, pela nossa bolsa, isso demonstra como a gente vive numa sociedade desigual. Como que a desigualdade de gênero me coloca numa situação de medo infinito em relação aos homens. Então, eu preciso ter um código de segurança com minhas amigas, porque eu preciso mandar... Eu combino isso com cliente, eu combino isso com atendidas. Sequência de emojis repetidos, para mim, é pedido de socorro. E eu falo isso para todas as mulheres. Então, a gente percebe. Então, eu vou chamar um carro por aplicativo. Meu Deus! Se eu chamar um carro por aplicativo, mas eu tomei, sei lá, meia dúzia de cervejas, e se o motorista resolver se aproveitar de mim? Então, a gente não tem paz. E se a gente está num relacionamento abusivo dentro de casa, mas não tem ainda coragem, encontrou ainda a melhor estratégia, não conseguiu terminar o relacionamento, a gente ouve, ah, você gosta de apanhar, tá bom para você assim, para você é cômodo. Então, todos os ambientes, eles são nefastos do ponto de vista do machismo. Então, inclusive na rua, gente, às vezes as pessoas falam, ah, eu nunca sofri uma violência, mas você levou uma fechada no trânsito e o homem falou para você, volta pro fogão, dona Maria. Então, ali, você sofreu uma violência. Então, quando a gente passa a contemplar a nossa existência, né, a nossa existência, a sociedade, a nossa vida, né, o nosso pertencimento social pela perspectiva de gênero, a gente sofre violência todos os dias, em todos os lugares. Não dá para relaxar. Sabe aquela brincadeirinha que as pessoas falam, ai, descansa, militante? Infelizmente, não é possível. Todos os dias nós estamos sendo aviltados em algum direito que nos é ilegítimo. Mas, para nós, é só na dor do suor.
É verdade, né? Tem que estar aí lutando todos os dias, é por isso que a gente também faz questão de trazer sempre esse assunto na nossa pauta. E um outro assunto também, que também está tudo ligado à violência da mulher, é a questão do aborto, né? Tanto a ONG Ela e o Observatório Chega estão aí na construção da frente pela legalização do aborto na Baixada Santista. Acredito que não deva ser uma luta muito fácil, aliás, que é muito difícil, eu acho que ela fica mais difícil ainda com o jeito que o governo, né, que o nosso governo encara essa situação. Tendo em vista aí que a gente teve um episódio em agosto da menina de 10 anos, né, que... De repente, um bando de fanáticos foi julgá-la, foi atrás dela, mas não se preocuparam em culpar o estuprador, né? Preferiram atacar as vítimas. Então, eu queria que vocês falassem dessa frente, desse episódio, e o que precisa ser feito para assim, para aumentar o envolvimento da sociedade, para esclarecer a sociedade sobre essa questão, que ainda é tão polêmica.
Para minha surpresa, outro dia a gente fez uma manifestação, né, Thaís, ali na frente do INPS, aqui de Santos, e eu fiquei surpresa com um senhor que passou e pediu para sair na foto com a gente atrás da faixa que pedia legalização. Falei, ele não leu a faixa, não é possível, o senhor... Não, mas ele se colocou ali na fotografia. Depois a gente foi saudada por pessoas na janela no prédio na frente. Depois saiu uma moça que, pelo indumentário, eu achei que ela fosse uma médica ali do SUS, e ela tirou uma foto da manifestação. Eu acho que a sociedade começa a se abrir para discutir a questão. que é urgente também e tem que ser discutida. É, o caso dessa menina, triste, foi muito latente, assim, de quanto a gente tem que avançar nessa questão do aborto, principalmente para proteger as nossas meninas, né? Porque se a gente não consegue estancar as ameaças sexuais a que elas são submetidas, a gente pelo menos tem que tentar resolver o problema causado por isso. É, a cada 4 horas, 13, meninas de até 13 anos, pelo menos uma é estuprada no Brasil. Então, a gente está conversando aqui, desde que você começou o programa, a gente já está indo para o segundo caso de uma criança estuprada no Brasil. Então, isso vai somando um problema que chega no fim do ano, você faz 26 mil partos de mães entre 10 e 14 anos. Então, olha como essa violência pega a gente na vida mais pregressa, né? Na nossa infância. E aí a gente se vê com essa questão das gravidezes indesejadas e a gente tem que se posicionar sobre elas, por questões de saúde, por questões que a própria legislação já prevê. E no caso da menina, foi negado a ela um direito que estava previsto na legislação, né? E teve um julgamento moral e uma tentativa de espetacularizar aí o caso do movimento contrário ao aborto, mas eu acho que o grande ensinamento que esse episódio deixa é que a sociedade quer discutir isso. E isso ficou muito claro para mim numa entrevista que eu ouvi do Dr. Olímpio, um médico que pediu que a menina fosse então para o Recife, que ele faria o procedimento, e ele falou: a mídia estava do nosso lado, a maioria do Brasil estava do nosso lado. Então, eu acho que a gente começa a amadurecer de verdade para falar abertamente sobre essa questão.
Raquel, Thaís.
Gente, esse caso do Espírito Santo, ele foi muito chocante, porque ele era uma criança. E é importante que a gente veja que a quantidade de crianças que sofrem estupro dentro de casa, era um tio. E isso só reforça dados, e inclusive eu trago de novo a questão da subnotificação, é que a maioria dos estupros de vulneráveis que acontecem, né, menores de 14 anos, acontecem dentro de casa, e as pessoas ainda insistem muito em colocar a figura do estuprador como a figura do monstro, a figura daquela pessoa que passa na rua e puxa a pessoa, não estou dizendo que isso não aconteça, tá? Mas a figura do estuprador que puxa a mulher ou a menina para dentro do matagal, leva para algum lugar, leva para o cárcere, sendo que a maioria das violências sexuais ocorrem dentro de casa e os agressores são os pais, tios, avós. Isso é muito pesado, mas a gente sempre fala, acontece dentro de casa. A subnotificação ainda é muito importante, por quê? Porque muitas famílias preferem dar adiante por conta de escândalos. E as questões, essa questão do Espírito Santo, dessa menina de 10 anos, ela foi extremamente cruel, porque essa criança não conseguiu acesso a um aborto que já tinha um permissivo legal. E aí que entra a importância da gente estar um olho pela frente, né, construindo uma ativa pela busca do aborto legal no Brasil, aqui pela região da Baixada, mas existe a Frente Nacional. Vários estados estão por essa militância, porque o direito sexual e reprodutivo, ele é detenção da mulher. Por quê? Porque muitas mulheres morrem por conta do aborto. E a gente sabe que a pauta da legalização do aborto, ela está na mão e refém da banca religiosa. Para vocês terem uma ideia, esse caso da criança que foi estuprada, se ela continuasse com a gestação até o final, ela ia morrer. Então, já existia um permissivo legal pela questão do estupro, mas neste caso tinha mais um permissivo legal, que era a questão do corpo dela jamais estar preparado para aquela gestação e para aquele parto. Então vejam, era um direito desde 1940. Então antes a gente colocar, o aborto, infelizmente, ele não está legalizado no Brasil. E que existem 3 permissivos legais que deixam de criminalizá-lo. Né, que é a questão da violência sexual, a questão do estupro, a questão do risco de morte materna, que esse não vem de boletim de ocorrência, e agora a
gente tem uma portaria absurda do Ministério da Saúde, absurda, que subjuga ainda mais os interesses das mulheres e que nos coloca em exposição e vulnerabilidade que importam em violações aos direitos humanos e que não quer garantir que já estão desde 1940. E a questão da anencefalia. Então, ou seja, se não há questão a ausência de na criança, no feto, não vai remanescer vida futura, então, por uma construção jurisprudencial do STF, você também vai votar. Então, estão criando meios de dificultar o que já não é, o que já é garantido há tanto tempo. Então, a questão do aborto é uma questão premente. Quando nós estamos em vias de lutar e conquistar, né, o espaço de que o aborto seja uma decisão da mulher, nós ainda temos que nos deparar com uma portaria que viola direitos humanos e conta com o apoio fervoroso da bancada religiosa. Então, nós estamos em um momento do governo que também massacra os nossos. É extremamente complexo lidar com tudo isso. Por isso, não pode esmorecer. Precisamos dar todos os... Até porque o aborto acontece, gente. Então, se eu estiver indo muito além, vocês me deem um toque. Mas a verdade é que as mulheres, elas abortam. Proibido ou não, quem vai decidir pelo aborto vai ser a mulher. O fato é que mulheres estão morrendo de aborto inseguro. Já está comprovado, países onde o aborto foi legalizado, houve uma queda gigantesca nos abortos. Por quê? Porque quando você fala em legalização e não em simples descriminalização, você fala em criação de políticas públicas para atender essa questão. Você fala em criação de hospitais de referência, onde também engloba muitas perspectivas, educação sexual, educação para prevenção, compreensão que nenhum método contraceptivo funciona 100%. Então, existe uma série de questões em relação à legalização do aborto que elas vão para além da opinião das pessoas, para além do fanatismo religioso. E sim, são questões técnicas e científicas. Nós precisamos de respaldo técnico para tomar esse tipo de decisão. E as mulheres que morrem por conta de consequência do abortamento, que sofrem violência obstétrica, elas estão sofrendo por qual razão? Porque elas estão sendo submetidas a procedimentos de insegurança. Então, para ficar bem claro, vítimas de mercado clandestino que vende supostas pílulas abortivas que não têm conteúdo abortivo algum, perfuração uterina com agulha de tricô, de crochê, até de graveto. Mulheres chegam com perfurações, hemorragias e infecções que já estão evoluindo para o fator morte. Muitas mulheres estão morrendo nos hospitais por conta de consequências de aborto inseguro. E o aborto permitido, ele pode ser realizado até de uma maneira muito segura. Então, é um debate que precisa ser levado a efeito. E a gente também tem trazido aqui pela frente, né, do aborto legal pela Baixada Santista, que não existe aqui um hospital que faça o procedimento do aborto legal nas meninas que tenham, que estejam em situação de violência sexual, de risco de morte materna, encefalia aqui na região. Esse lugar deveria ser o Guilherme Álvaro, mas por enquanto, até então, não há implantação desse trabalho, desse serviço. Então, as meninas que passam por essa situação de necessidade, pelo permissivo do aborto legal, elas precisam ir até o Arolabá, então, em São Paulo. E isso acaba sendo uma coisa muito que está jogada a ermo. Né? Quem custeia numa situação de miserabilidade extrema tem um custo ir até São Paulo. Então, como estão essas questões? Então, nós estamos nos propondo discutir essas e muitas outras questões pela frente.
Professora Raquel, o seu microfone.
Se a gente considerar que a gente está numa das regiões metropolitanas mais densas e mais pungente economicamente do Estado, não dá para entender por que a gente não tem esse serviço até hoje, né? Então, é essa nossa briga agora para a gente tentar sensibilizar aí o poder público para levar a efeito esse projeto, que ele é totalmente factível. Né? E nem vai onerar, é ao contrário, acho que ele até desonera aí. É só reforçando isso tudo que a Thaís colocou de forma super didática, a gente tem aí o recorte de classe, muito claro, né? Quando a gente fala na questão do aborto, porque essa mulher que está morrendo e perfurando o útero é a mulher pobre, porque a rica vai num bom ginecologista, de preferência em São Paulo, até com motorista. Não que ela não faça aborto, ela faz. Mas ela tem todo o recurso para sair disso fisicamente perfeita, né? Psicologicamente, ela também tem recurso para correr atrás e se recompor. Agora, mais uma vez, a vítima é a mulher pobre, né? Que para essa não tem socorro e para ela é que sobra o mal-estar social, né? Ela que é a mulher apontada na rua.
E tivemos um comentário da nossa internauta Melissa que diz exatamente isso, né? A pobre morre tentando abortar e a rica aborta. É exatamente esse comentário que é da Melissa Costa. Eu queria perguntar para vocês, né, de tudo que vocês já falaram aqui na nossa entrevista, qual o papel do homem nessa luta com as mulheres? O que que o homem deve fazer, seja o pai, o irmão, o amigo, como que ele deve ajudar, né, nessa luta tão importante das mulheres?
Eu acho que o homem tem que se reeducar. Em primeiro lugar, ele entender que ele tem um problema que é com ele, sim. Né? Porque também não basta ele falar, não, eu sou um cara bacana. Ele é bacana até a página 2, né? No primeiro momento de conflito que ele tiver com uma mulher, ele vai querer prevalecer também. Então, Rodrigo, eu acredito ainda no poder da conversa e de projetos que tem que ser política pública também. A gente tem que ter políticas públicas para conversar com esse homem, né? Para torná-lo aí um aliado da nossa discussão. Né? É um processo educativo conversar com as mulheres que criam esses homens também. Então, quando a gente vai ver, é uma discussão que tem que envolver toda a sociedade. Não tem jeito.
Thaís?
Pois é. Quando a gente fala de violências todo, violências contra a mulher, violência de gênero, né, saindo também da questão da aborto, trazendo para todas as violências, a gente precisa entender que o enfrentamento à violência, ele de fato, ele é coletivo. Né? A responsabilidade, ela é social. Então, quando a gente traz esses jargões, de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, é disso que a gente está falando, da nossa responsabilidade quando a gente percebe que a mulher tem violência, denuncia, que a gente oferece apoio. E quando a gente está falando nas questões dos homens, os homens precisam reconhecer os seus espaços. E isso significa que existem muitos comportamentos supremacistas que eles não se justificam. Então, ele vem muito numa questão de consciência, de autoimplicação, de reconhecimento que você está sendo machista, que o seu posicionamento tem sido machista. E o mais importante é investir em educação. Desde cedo, nós precisamos educar meninos e meninas para a equidade, para a igualdade. A gente só conseguir atingir a igualdade, estamos longe dela, quando nós pudermos trabalhar com educação. A gente vê desde cedo crianças sendo educadas de maneira diferente. Meninos brincam, acessam todos os tipos de brinquedos, os meninos podem ser o que eles bem entenderem, e as meninas ganham ferrinho de passar pano. Então, enquanto a gente tiver essas questões, que a gente já consegue perceber essa diferenciação desde a infância, nós vamos passar a reproduzir comportamentos. Inclusive, quando a gente percebe que a nossa família vive uma situação de violência e a gente não consegue ajudar, a gente entende que não é problema nosso, a gente cresce aceitando que é ok o meu pai humilhar a minha mãe. É ok, então, que o meu namorado me humilhe, me trate como uma com menos direitos, de uma maneira inferior, porque eu cresci assistindo essas questões. Então, a questão da educação, a questão da cultura, a questão do enfrentamento, a desigualdade, ela é coletiva e ela não depende só do poder judiciário. As pessoas esperam muito também que exista a criminalização, exista o punitivismo. O brasileiro ama um punitivismo. Quero ver bandidos das grades. Ninguém se propõe também a discutir a questão da população carcerária, da superpopulação, da ressocialização do cárcere que não existe.
Eu sinto muito dizer que jogar atrás das grades não resolve o problema de ninguém. A gente precisa trazer para o cerne da discussão educação, fomento, a criação de políticas públicas, estrutura para discussão de desigualdades, conscientização. E a gente precisa ampliar esse leque, botar mulheres na política. Gente, olha esse ano, que ano importante. Quem vai defender as nossas pautas, as pautas dos direitos das mulheres? Quem não vai defender melhor nós mesmas? Então é a hora, a gente é um debate. Nós só vamos conseguir emplacar as nossas pautas, emplacar os nossos direitos e diminuir a desigualdade se nós ocuparmos esses espaços. E é por isso que a gente está aqui, para ocupar.
Já estamos aí encaminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, né? Mas eu recebi uma mensagem aqui da nossa internauta Célia Maximino, e eu também me atentei a isso. A Thaís, ela, no meio da nossa entrevista, ela comentou sobre situações que para o homem seria assim, o homem não tem essas situações de violência e a mulher tem que se preocupar. Né? Por exemplo, um assalto, que a pessoa fica até grata de só dar a joia, né, e não acontecer mais nada, do Uber também, que a Thaís se referiu, que ela, a mulher pode estar numa balada, depois tomou alguma coisa, e no Uber ela tem que se preocupar também, se o homem não vai fazer algo. E a Célia perguntou exatamente isso. Quais as dicas que vocês dão para as próprias mulheres ficarem assim, espertas, atentas, né, evitar qualquer tipo de violência contra elas. Principalmente para assim, as filhas, né, que a Célia já está preocupada com a filha.
Lamentável que a gente tenha que se recolher e dar a gente o passo para trás, porque a vida inteira a gente vai ficar dando esse passo para trás, né, Célia? Então, eu acho que eu gostaria de dizer para as mulheres que elas não recuassem, né, porque o espaço público é nosso, a gente não vai ficar dentro de casa, o transporte público é nosso, a universidade é nossa, a gente tem que tomar esses espaços, né, e eu acho que a união das mulheres fortalece, né, da gente se ajudar, se apoiar. Tem vários projetos do Vamos Juntas, de combinar carona com as amigas. Eu acho que as mulheres conseguem tecer aí redes de proteção, né, para elas se fortalecerem e estarem juntas para evitar esses ataques. Mas eu acho que só o passo que a gente não pode dar é se recolher e voltar para o fogão. Nós não queremos mais esse espaço, né? Nosso espaço é também a rua, é o mercado de trabalho, é a universidade. A gente precisa de união e de política pública que permita a gente estar onde a gente quiser, assim como o homem.
Thaís?
Olha, eu subscrevo integralmente o que a Raquel falou. Nenhum passo atrás. O que eu falo diariamente para as minhas clientes, nos meus processos, nos lugares onde as minhas falas, já nos custou muito caro estar até aqui. O que nós exigimos, que é o mínimo, eu não precisava nem ter previsão legal para dizer que eu mereço ser violenta. Eu mereço ser violenta. Eu mereço, o direito que nos é garantido pela nossa existência enquanto seres humanos. E muitas pessoas ainda falam: nossa, como pode ser violento? Você não tem filha, você não poderia ser sua mãe. Eu não preciso ter mãe, eu não preciso ter esposa, eu não preciso ter namorada, eu não preciso ter filha para saber que as mulheres são detentoras de direitos humanos, direito à existência, direito à dignidade, existência digna, direito de viver. Um mundo sem violência é o mundo que a gente está seguindo, gente. Pode me chamar de utópica, ela é piegas, mas eu acredito sim num futuro sem violência. Mas isso depende de nós e depende da nossa ação pontual. E essa ação pontual é não dar nenhum passo atrás. Inclusive, homens, fortaleçam a luta das mulheres. a legislação vem cada vez mais forte no sentido de garantir os nossos direitos, mas a cidadania ela ainda está à frente de todas as leis. Depende muito de toda a coletividade. É um esforço coletivo, um enfrentamento coletivo, é uma construção. A gente precisa ter sentido. Nenhum passo atrás.
É verdade. A mulher ela ocupa o espaço que ela quiser. E acho que essa união, essa frente que vocês trabalham, esses coletivos, né, eles são instrumentos assim, muito importantes para a conscientização e para a ampliação da discussão desse direito, que é um direito. Meninas, foi muito bom conversar com vocês. Eu queria agradecer a presença aí da Thaís Périco e da Raquel Alves, que trouxeram aí mais esse assunto que não pode sair de debate, não pode deixar de estar na pauta. Então, mais para frente, com certeza, retornaremos aqui no Manhã RBA Eleitoral para estar falando desse tema tão importante.
Obrigada, Tânia. A gente agradece super o espaço. A gente está aí representando um monte de colegas e um monte de mulheres que tem muito para acrescentar nessa discussão. Então, acho que é parte da nossa missão aí de comunicadores também estar sempre fazendo circular esse debate que é tão necessário para a sociedade, né? E que é, como a Thaís falou, só com a educação e com o enfrentamento que a gente vai promover as mudanças, né? Muito obrigada, beijão para o Rodrigo, meu aluno tão querido.
Thaís?
Olha, agradeço muito o convite, é sempre uma honra ocupar um espaço e trocar ideias com as pessoas que a gente sabe que a gente pode somar, dividir, contemplar as nossas opiniões. E a gente sabe que a gente está construindo muito com esse espaço de fala, então agradeço a Gabriela, agradeço também em nome da frente, junto com a Raquel, é importante fazer essas narrativas de construção de direitos das mulheres, de acesso, né, aos direitos que já estão ali garantidos, aos direitos humanos das mulheres, isso é tão importante. Me coloco à inteira disposição para tudo que vocês precisarem. Podem me procurar no privado. É, Raquel, sempre um prazer falar com você, querida. Você é maravilhosa.
Prazer é todo meu. É sempre uma aula falar com você.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo. Vocês são incríveis. Avante.
Obrigado, viu, Thaís? Obrigado, professora Raquel, que além de ter sido minha professora, foi minha orientadora. Então, é sempre um aprendizado.
Obrigada, Tânia. Obrigada pelo contato, pelo espaço. Estamos juntas e juntos.
Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, Tânia, vamos encerrar agora aqui o Manhã RBA Litoral. Agora, na sequência, temos o Som da Praia com Olavo Dada, depois o Tarde RBA com Marcos Canduta. Caso você tenha perdido essa entrevista, algum trecho dessa entrevista, você pode conferir às 19 horas a nossa reprise pelas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, você pode conferir nas nossas plataformas digitais. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho e vai no Facebook também, curta a nossa página e tenha todo esse conteúdo em primeira mão.
É isso aí, terminamos mais uma edição do Manhã RBA Litoral, agradecendo aí a audiência de vocês, a companhia dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, agradecendo também os trabalhos do Taigo Costa, da Yarmila Muniz, do Beto Arantes, que nos ajudam aqui a fazer o Manhã RBA Litoral.
Até amanhã.
Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.